Bem-vindos ao Extra Off, quadro do Extra Podcast que falamos sobre assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem a cada 3 semanas nas terças ou quando algum assunto chamar a atenção da gente e der vontade de falar sobre. Então, se liga aí. Eu sou o Tony, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje nós falaremos da Copa do Mundo, que estreou no domingo, dia 20 de novembro, lá no Catar. Essa Copa é metida aí com grandes polêmicas desde o início, desde a seleção do lugar. A gente vai falar um pouco sobre isso no episódio de hoje. Gente, vocês lembram de quando o Catar foi escolhido para ser sediado? Para sediar, né, a Copa?
Olha, eu não lembro assim do ano exatamente, mas eu lembro que teve isso, muita gente falando assim, porra, no Catar, aquele calor, e aí depois veio a claro que eles iam colocar ar-condicionado em todos os estádios, e depois teve a mudança da época do ano, né, para ser menos quente, assim,
Sim.
no final do ano, né? Eu
Ainda
lembro muito
quente,
disso.
mas menos
E eu
quente.
lembro também porque foi depois do Brasil, Rússia, e foi dois locais bem polêmicos, né, assim. Porque as pessoas agora esquecem, mas a Rússia em 2018 também teve muita polêmica
Sim.
para ser coisa, porque tem toda a questão do governo autocrático da Rússia, com o Putin e tal. Então, as pessoas já esqueceram, assim. Mas é porque eu vejo muita gente falando, pô, agora só estamos falando agora, mas não é verdade, né? As polêmicas da escolha do Catar são muito antigas, né?
Eu tô que nem a Laura, eu lembro da época do sorteio também, assim, não do sorteio em si, eu lembro dessa questão de calor, de questão de tudo. A gente faz umas copas no Nordeste, no país. Quando o Nordeste se emancipar e virar um país, seria uma copa aqui, o povo vai entender bem um calorzinho que é bom. Mas eu vi que o povo falava muito disso, né? Ai, comprou a Copa, né? O local seria a Copa de ganhar. Isso das polêmicas também é interessante, porque assim, se a gente for analisar, já foi mais 22 Copas que tá em país polêmico, porque cada país tem sua polêmica particular. A gente sabe que umas são bem pesadas, mas dá para analisar que tem dedo podre em quase todos os países. Gente, fez Copa no Brasil. Eu acho que o Brasil é o que é as mil maravilhas aqui, que tá tudo bem, tá tudo ok,
Então, mas eu
né?
quero levantar um questionamento sobre isso. Eu acho que tem uma questão que quando você está fazendo uma Copa, né, assim, esses países querem se promover, né? Então eu acho que é mais do que tá, tem um jogo de futebol num país que tem problemas, né? Você tá, no caso aí, a ideia do Catar é se promover como uma potência mundial, né? Isso eu acho que é o que torna a situação problemática, não necessariamente tipo, ah, todos os países têm problemas, todos os países têm problemas, todos os países têm polêmicas, mas essa questão do Catar, eu acho que é isso. Bom, na minha visão, né, sobre a questão é isso que eu tenho um problema com o negócio do Catar. Você está promovendo esse país, então você está promovendo essa cultura. E aí o que você está promovendo quando você promove essa cultura, né? Porque se a ideia da Copa é ser uma juntação de todos e tal, e você está falando de um lugar que é proibido a existência de certas pessoas, né? Você está falando do que da sua Copa, da sua questão. Porque o Brasil é um país que mata muito gays e transexuais, principalmente, e tal, e a gente teve a Copa aqui, e aí tá errado, etc. Mas também no Brasil não é proibida a existência dessas pessoas, né? Então eu acho que essa é, para mim, assim, na minha visão, é essa a diferença que eu vejo com a questão do Catar. E eu concordo, todo mundo tem problema. Eu acho assim até engraçado alguns países europeus que colonizaram, escravizaram, são totalmente imperialistas, invadem países, criticando é aquela coisa. Mas a gente também não tem que criticar todos, assim. Você está promovendo um país que efetivamente fala que tipo, isso é proibido, certo? Essas coisas, assim, essas coisas que são de igualdade, que devia ser uma das premissas do evento, né? Que é para receber pessoas. Às vezes eu acho que parece que o Catar queria fazer a Copa, mas para ele, sabe? Tipo, mostrar o mundo, mas tipo, para a gente aqui, tá? Não precisa vir, não.
É possível, né? Eu acho que nessa coisa da escolha. Uma que você vai gerar um turismo, né, grande no seu país, você vai fazer uma com que muito incentivar, mas existe todo o lance do dinheiro da própria FIFA, né, que é investido que dos patrocinadores que vai ser investido no país, isso pode gerar no país também um movimento de de novas obras, de coisas assim, o que dá mais margem, né, para licitações e para roubar dinheiro ali dentro. Não sei como é a ética lá no Catar, no sentido de corrupção, assim, mas eu duvido que seja muito
Sim,
diferente dos
é
outros
um
lugares,
país
né?
autocrático, né, que
É,
não tem
exato,
alternância de
sabe?
poder.
Exato. Então, assim,
Aí.
qualquer desculpa para gerar mais dinheiro, você sabe que tem dinheiro também indo para o bolso, né, de quem está mandando ali, e até da própria FIFA, né? Porque a FIFA, todo mundo sabe que não é a organização mais ética do mundo, né? Mas.
Inclusive, vale lembrar que é uma coisa que eu acho muito irônica, né? Que quando o Brasil foi entrar na Copa, sediar a Copa de 2014, não sei se vocês se lembram disso, não podia beber cerveja nos estádios brasileiros. Era proibido na época,
Eu
por
não
causa das
lembro.
brigas que tinha e tal. E eles fizeram passar autorização para ter bebida, porque a FIFA tem um patrocinador que é uma cervejaria, né? Que é a Bud, não sei se na época era Budweiser, mas hoje é a Budweiser. E então tinha que ter, era obrigado a ter e tal. E agora no Catar está proibido, né? E daí, tipo, eles mudaram a legislação brasileira, porque aconteceu isso, mudaram a legislação brasileira, teve pressão para isso, mudaram várias coisas nos estados e agora quem é a FIFA, né?
Sim, e teve, já falando disso, teve acusação, né, de corrupção que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, eles indicaram que houveram vários indícios de propina para a candidatura do Catar ser aceita como a sede da Copa de 2022, né? Então, obviamente que a FIFA falou que era mentira, mas teve uma investigação nisso aí. Aí falaram que foi comprada, até porque é um país assim muito pequeno. Eu estava vendo ontem no na internet que é um país que tem cerca de 30 mil quartos de hotéis, sabe, vagas, né, de hotel assim no país, sendo que a Copa traz muito mais do que 30 mil pessoas, né, porque um estádio é 30 mil pessoas praticamente, e não são as mesmas pessoas que vão em todos os jogos, né? Então, o fluxo de
Só a
turista é muito
imprensa é
maior.
capaz de ser isso, né?
É, exato. O fluxo de turista é muito, muito maior. Então, é um país que não é grande o suficiente para receber. Tiveram que construir 9 estádios do zero. E eu vi também que eles estão dando voo de graça da Arábia Saudita para o Catar para você assistir seu jogo se você for hospedado na Arábia Saudita. Imagina, você está em um país, tem que pegar um voo para outro para assistir um jogo e depois volta pelo avião também.
Isso
Estranho,
lembro que
né?
a Laura
Mas
falou. Isso lembro que a Laura falou que eles fizeram a Copa, né, só para eles. Eles queriam só eles lá, né? Tipo, vem aqui, a gente vai transmitir, vai ter receber todo mundo e vocês assistem de casa. Mas,
eu
né?
não acho que
Sim.
seja um país que seja um país que muito aberto a fora, sabe? Eles querem gente de fora, mas só para a parte tipo vem nos dar reconhecimento e não porque quando você recebe turista e etc., você está recebendo também pessoas de outras culturas que vão influenciar a sua, que vão ter essa relação com a sua e tal, mas eu não acho que esse seja o interesse deles nessa Copa. Eu acho que o interesse é promover o Catar como uma potência, não como um local de visita, um centro turístico. Eu acho que é promover o Catar como, tipo, olha só. A gente tem esse poder, sabe? Tem o medo da gente. Uma coisa meio assim. Essa é a minha impressão. Mas sabe o que você falou, esse negócio, ah, que dando passagem e tal? Eu tava assistindo a abertura, né? No domingo. E foi no com o Luiz Roberto e o Roger. Roger estava comentando, com aquele Caio, o Ribeiro. Aí, eu acho que ele fez um comentário que foi tão ridículo. E eu acho que é isso que a gente vai ver muito, assim, de falta de conhecimento e tal. Que ele falou do nada, o Roger, depois, quando estava começando, entrou o Emir do Catar, que é quem manda lá, né, da família real e tal. Aí ele virou e falou assim: porque você sabe, né, o Emir é muito querido aqui. E ele falou isso, eu fiquei, cara, é uma falta de conhecimento, de tipo, de fechar os olhos. Esse, para mim, é o problema. Porque você está indo lá para a Copa e tal, tá. Mas você precisa falar uma coisa assim, ah, o Emir é muito querido. Aí o outro falou assim, ah, também, né? Aqui as pessoas não pagam conta de luz, por isso que deve ser, sabe? É uma
Não tem
dissonância
senso crítico, sim.
que chega a ser assim absurda. Se for, que isso, gente, se fosse no Brasil, imagina se alguém falasse isso. Não, porque o presidente é muito querido no Brasil, sabe? Porque as pessoas não estão vaiando. Todo mundo sabe a
Sim.
situação lá, sabe? É uma coisa
É.
assim. As pessoas não têm liberdade para fazer várias coisas. Então você está falando isso, realmente, sabe? É uma dissonância. Isso me incomoda, assim. Tipo, não fala, não precisa falar sobre isso, sabe? Eu acho que se você quer manter a Copa sem críticas ao Catar, tá bom. Mas não precisa também ficar nesse negócio de querendo entrar nessa promoção. Tipo, o Catar não está te pagando isso para isso, Roger Flores.
Sim, falando disso da liberdade, né? A gente viu aí, não foi na novidade para ninguém, que o Catar e outros países também no Oriente Médio têm uma política para mulheres e para pessoas LGBT muito horrível, né? Muito ruim, para se dizer no mínimo. É, teve o país reconhecido, né, pelas violações dos direitos humanos. As mulheres não têm direito a praticamente nada, né? Coloca como se, por exemplo, penaliza sexo fora do casamento, penaliza até com morte, né? Isso. É, sabe, com
É, se tá grávida,
apedrejamento,
né? Tem que provar que é
sabe?
casada e tudo.
Pois é. Então, tem uma coisa que eu li também, que uma mulher fala que ela foi estuprada, ela é apedrejado porque ela fez sexo antes do casamento, sabe? O absurdo que é, né? Essas coisas assim. Então, essa questão assim toda do direito das mulheres é algo que vem sendo falado, mas parece que a FIFA simplesmente, ah, tá bom, vamos ignorar isso aí, né? Os
Não é isso que
organizadores
faz,
disso.
não é isso que faz parecer que fica casando um monte de polêmica, que fica juntando, né, de ver que uma coisa foi podre, né? Porque, por exemplo, se a FIFA sabia onde é que estava se metendo, né? Até parece que a FIFA foi criada 4 anos atrás, que não sabe a situação do mundo que o mundo vive, principalmente um país como o Catar. Aí ela fechou os olhos para muita coisa. É assim, eu acho que a única coisa que a FIFA fez pro Catar foi abrir o bolso para receber, né, o que puder ter recebido e para ajudar com o que queria ajudar, porque fechou os olhos para outras coisas, porque todas essas polêmicas, especialmente essas das mulheres e dos direitos LGBTs, estavam expostos faz tempo, desde quando o nome do Catar começou a aparecer como sugestão de talvez fosse Copa do Mundo 22, porque eu já dizia, nossa, mas por que no Catar? Porque tem isso, aquilo. Então, acho que a FIFA falhou muito nessa parte aí de, pelo menos no, sei lá, sabe, mostrar tinha importância. Aí, gente, nem pra fingir. Porque não dá pra
Não,
fingir
eu
com um país como o
acho.
Catar. A FIFA faltou botar um pouco mais de pressão. Porque, assim, gente, essa questão das mulheres, por exemplo. Gente, a gente sabe que mulher tem muito espaço no futebol, no quesito de poder ir a estádio aqui no Brasil, por aí tudo. Lá tem países que não podem, né? A questão do Irã. Hoje tinha torcedora do Irã chorando porque no Irã não pode entrar. Então, tem uma coisa muito assim, a Copa permite aquela coisa de união, né? Nem que seja aquela falsa união em algumas coisas, mas é uma coisa de celebrar, e a FIFA deixou acontecer por esse caminho, né? Por um canto que não celebra. Só quem pode celebrar são determinados tipos de pessoas e ainda celebrar dentro daquelas regras estabelecidas, né? Porque é uma coisa muito louca. A gente fica vendo as coisas do Catar e fica vendo o que a FIFA pode fazer. E aí, os protestos que queriam ter, o que a FIFA queria vetar, mas é uma coisa muito assim, gente, 2022, sabe? FIFA. Hoje o narrador de hoje, não sei se foi. Eu acho que foi o Kleber Machado que tava hoje de tarde, eu não sei. Não lembro direito, falando assim, aí, poxa, dona FIFA. Realmente, é uma coisa que a FIFA não tem como dizer que, ah, eu não sabia que o Catar fazia isso, eu não sabia que ia poder todo mundo entrar, sabe? Não tem como. Então, eu acho que falta um pouco mais de tato, por mais que tenha dinheiro entrando, por mais que tenha mais ajudas, falta pensar mais no coletivo. É difícil para empresário pensar no coletivo, mas nunca se sabe que alguém abre o coração de verdade.
É só por dinheiro, né? Mas eu acho que assim, faltou pensar numa questão que é além do dinheiro, de imagem, de trazer gente para o futebol, sabe? São muitas variáveis que você tem que pensar. Você está querendo, você está praticamente afastando pessoas do seu esporte, assim, né? Tipo, vocês não são bem-vindos aqui.
Sim, a própria instituição FIFA acaba muito manchada, né?
Já
Nisso.
era, né? Piorou a situação da FIFA.
É, já não tinha uma
Fundo de barril.
situação boa, né? E fica ainda pior essa questão das mulheres, também dos LGBT também, que é muito grave lá, que você não pode ser você, senão você é preso, pode ser apedrejado, etc. E tiveram alguns movimentos, né, de jogadores que queriam fazer alguns protestos e a própria FIFA proibiu, né? Eu não acompanhei muito isso.
Eu
Foi que.
vi que
Ah,
eles
pode
dariam
ficar,
a
amigo.
punição, não, assim, é que eles alguns queriam usar com a braçadeira de capitão, né, com as bandeiras LGBT, mas eu vi que a FIFA, ela ia punir qualquer jogador que chegasse com um tipo disso com um cartão amarelo. E a gente sabe que cartão, né, tem um peso importante no jogo, especialmente um capitão, que a gente sabe que é um jogador importante, chegar com um cartão amarelo, mais uma faltinha, ele tá expulso do jogo. Então, prejudicava até o andamento. Mas tá vendo aquilo como ele falou, né? Tá vendo como é as coisas? Não pode fazer isso, mas também não pode protestar, porque o certo é protestar. Se bem que algumas seleções queriam fazer isso e algumas tentaram prestar respeito, como a Inglaterra. Aí cai naquilo que a Laura falou também. Mas o que eu acho mais interessante é que o Brasil. Não acho interessante, não se choca ninguém, né? O Brasil foi uma das seleções grandes que não queriam se meter com isso, né? Porque a gente sabe, né? Pra que o Brasil se meter com isso? Eu tenho medo, como eu li na internet, eu tenho medo se o Brasil fosse meter a protestar, a gente sabe que o Brasil vai protestar contra as urnas. Aí a gente não quer esse tipo de protesto sendo televisionado também, não. Mas a FIFA estipulou isso, mas eu vi que foram com a braçadeira pedindo respeito. Uma coisa tipo assim, tá, vai, sabe? Pinta as unhas de branco a favor da paz, Paulo Oliveira. Eu acho que é o máximo que podiam ser feito, mas eu acho que eles tentaram, né? Também nem tudo que a FIFA deixar. E tem gente ali que sabe que se pode manifestar e ser morto depois. Porque tudo pode acontecer ali naquele Catar.
A FIFA foi ridícula com esse negócio do como é que
Cartão
fala?
amarelo?
Do cartão amarelo. Por quê? Primeiro que você está impedindo uma manifestação dos jogadores de tipo, tá, estamos apoiando aqui o amor livre, etc. E aí você fala, qual que é a sua justificativa? Ah, não, porque tem que respeitar a cultura. Que cultura é essa que
Né?
proíbe a existência de uma pessoa?
Exato.
Tipo,
É
isso
absolutamente
não
bizarro
é cultura. Isso é proibir a
isso. E o mais
existência de uma pessoa.
engraçado disso, eu vi muitos comentários no Facebook, no Twitter, assim, sobre posts disso, algumas pessoas falando, ai, mas tem que respeitar a cultura mesmo, lá eles são assim, a gente tem que respeitar, porque é cultural deles. Cada um sabe o jeito que faz as coisas. Assim, obviamente, né, a pessoa escondendo o próprio preconceito, achando, né, que está escondendo
Essa é
o
uma
próprio
pessoa
preconceito.
homofóbica, quem falou isso.
É, claro, obviamente, né, porque não faz sentido nenhum você achar que é certo algo assim acontecendo, a
Não,
não ser que você
você
seja
está
homofóbico.
simplesmente defendendo que as pessoas, ah, porque a cultura dela é assim, que primeiro que, né, cultura vai dizer o quê? Que a cultura dela é assim, então, tipo, tudo bem. Pode discriminar, pode proibir a existência, porque é isso, eles não podem existir. Não pode proibir a existência dessa pessoa, porque, né, é a cultura deles. Primeiro que cultura é uma coisa que é formada, é alterada, é mudada a todo momento, as coisas mudam. A gente, né, a gente já teve várias coisas no país, mulher não tinha direito de nada, essas coisas não são cultura, a gente está em uma luta por liberdade. Eu acho patético falar isso, ah, mas a cultura, então a cultura. Se um país proíbe de mulher de votar, ah, tudo bem, é a cultura deles. Então a gente tem que
Exato.
respeitar. A gente não tem que respeitar a intolerância. E ainda
Sim.
mais vinda por gente de outros países. Assim, eu até me parece como se não existisse luta dentro do Catar mesmo para mudar isso, sabe? Existe gay no Catar, gente.
Sim.
Existe, você tá dando. Como você fala isso? Ah, mas a cultura, você tá dando um tapa na cara dessa pessoa que a gente apanhou, que foi obrigada a sair do país. Hoje teve, a gente teve no John Oliver, no Last Week Tonight, quem não assistiu, ele fez um programa sobre a FIFA, sobre a FIFA e a Copa do Catar. E aí ele tem entrevista, um homem que saiu do Catar porque lá ele não tinha liberdade para ser quem ele é. Então essa pessoa nasceu no Catar. Quer dizer, existem, ele é gay, existem gays no Catar, mas a nossa cultura não permite, como se não existisse, sabe? É, surgiu do nada, é um fantasma. Não tem gente gay aqui, ó. Essas pessoas merecem morrer porque é gay. Ah, porque é a cultura deles. Ah, isso me irrita muito. E a FIFA fazer isso foi muito baixo. Eles deviam, tá, quer fazer alguma coisa, não pode ter manifestação política, sei lá. Sempre teve manifestação política em Copa, né? Mas, ah, não pode ter manifestação, então multa a federação. Mas colocar o jogador, você está colocando como se fosse uma atitude individual. E não é.
Sim, e isso que você falou de não dá para você apoiar essa exclusão, seria a mesma coisa de você, traçando um paralelo, chegar num, sei lá, hoje em dia em algum país em que eles fossem contra os judeus, por exemplo, numa clara alusão ao nazismo, e falar, ah, tudo bem, é cultural. Não, não é cultural, sabe? Isso não é cultura, isso é segregação, isso é péssimo. É, isso já foi combatido antes. Por que que agora não está sendo, sabe? Por que que eles estão, né, fechando o olho para isso? Eu acho uma atitude, sim, horrível da FIFA, dos organizadores, dos países que não se manifestam. Além, né, de toda a questão LGBT, tem a questão das mulheres e tem também a questão do trabalho escravo, né, que teve no país. A Laura falou desse programa do John Oliver, que ele foca muito nisso. E saíram várias matérias no jornal também, de que eles importaram muitos trabalhadores para construir os estádios, mas em condições completamente insalubres, sem pagar um salário direito, com condições trabalhistas horríveis, sem direito de nada praticamente. Tudo você dependia do seu empregador, você não podia voltar para o seu país. Um absurdo, um horror completo, né? E da mesma forma, todo mundo fechando o olho para isso. Então, é uma questão muito, muito difícil, né? De ignorar a gente aí que tá vendo isso.
É, esse negócio, cara, você viu, quem assistiu o programa, quem não viu, veja, as condições de moradia, é basicamente um trabalho análogo ao trabalho escravo, assim. As pessoas não podiam nem ir embora também, e é totalmente. Gente, é um país que simplesmente construiu nove estádios do nada, né? Se aqui no Brasil a gente teve diversos problemas para a construção dos estádios, e aqui no Brasil existem leis trabalhistas mínimas. Lá não existe lei. Eles falaram o que eles explicaram, as mudanças que foram sendo feitas nas leis, mas não existe lei trabalhista igual aqui, né? É assim, é muito complicado. Você está basicamente apoiando isso. Agora, esse caso, para mim, esse é um que eu acho que faltou falar de outros países. Faltou falar também, porque, claro que está errado, mas assim, eu não vi ninguém falando das condições trabalhistas na Rússia, que também não são as melhores possíveis. As condições das pessoas de trabalho que teve aqui na Copa de 2014, sabe? Isso eu acho que é um que aproveita, porque assim, existe um problema na Copa do Catar que eu acho que tem que ser falado, que é: não é porque o Catar tem problemas que a gente tem o direito de ser preconceituoso ou ser anti, as pessoas de lá, no sentido do preconceito, de xenofobia, né? E tem gente que, na forma que fala e na forma que aborda, ela vai direto nessa linha e nem percebe, ou percebe e não liga. E eu acho que alguns casos, por isso que alguns casos nesse sentido, que deviam ser falados, porque essas pessoas estão preocupadas com o Catar no ano todo. Vai acabar a Copa, alguém vai estar falando da situação trabalhista no Catar, porque eu acho que esse caso é muito emblemático de, ah, tá, vamos achar todos os problemas de criticar, e tipo, a gente está olhando agora nesse holofote gigante, e daqui a pouco vai acabar e a gente vai parar de olhar todos os trabalhadores no Catar, né? Eu acho que esse é um caso essencial para pensar, porque aqui no Brasil a gente sabe também que a situação trabalhista não é das melhores. E quem falou sobre isso em 2014? Quem falou da situação trabalhista na Rússia para a criação dos estádios lá?
Não, e isso das questões dos trabalhos e da somente que a Laura falou da parte da xenofobia lá, é bom pontuar isso porque, por exemplo, a mesma coisa que te falava aqui às vezes no Brasil, ah, se eu tivesse dinheiro eu ia embora do Brasil, sabe? Porque a gente vê que a situação do Brasil não estava boa, né? Quer dizer, não tá boa ainda, mas a gente espera que melhore. Mas de lá a gente sabe que tem gente no Catar que só mora lá porque não tem pra onde correr, né? Então tem como aquelas. Nem todo mundo que mora no Catar, a gente vai ser tão ruim quanto os piores que estão lá, tendo que simplesmente não tem para onde ir. Que infelizmente tem que aceitar de cabeça baixa todas as leis e todos os surtos e crimes que existem ali, naquele país. Então, realmente, a pessoa tem que criticar e tem que saber criticar e ver como fazer isso. Porque eu quero trazer essa questão, que eu falei pra Laura aqui antes desse ponto, eu quero saber a opinião de vocês, porque tem a questão de pessoas que ficam dizendo: ah, eu não vou assistir a Copa do Mundo do Catar, porque eu não vou apoiar um país assim. Que tem esses milhões de problemas. Mas é assim, gente, eu acho que. E as pessoas que frisam isso todo dia nas redes sociais. Eu acho assim, gente, você frisar que não vai ser a Copa do Mundo do Catar, você está jogando Copa do Mundo e Catar nos Trend Topics, que vai levantar engajamento do mesmo jeito que aquele famoso engajamento por hate, que conta o positivo e o negativo. Mas o que vocês acham? Eu quero fazer a pergunta a vocês. O que vocês acham disso, desse tipo de protesto? Dizer que não só vai assistir a Copa do Mundo, porque, caso o que a Laura falou, quando acabar a Copa do Mundo, ainda vão continuar os protestos contra o Catar?
Olha, eu acho que assim, as pessoas têm o direito de não assistir porque elas não se sentem confortáveis, né? Tipo, ah, não quero apoiar isso. Mas eu concordo que existe um problema que é, tá, você tá se posicionando contra a situação no Catar, mas e o além disso, assim, né? Para onde isso vai na sua questão com o país e com as outras questões. Eu entendo quem não sente alegria porque pensa nas pessoas. Tá, eu acho que é um direito da pessoa, né? Mas assim, aí você pode então falar isso de qualquer coisa, né? Então eu acho complicado porque não existe nenhum consumo totalmente ético em nada, né? A gente está assistindo coisas. Então, assim, para mim, muitas vezes parece meio performativo, sabe? Mas eu também não acho que seja errado ou sou necessariamente contra. Eu só acho que me parece geralmente performativo. Mas é fácil a gente estar aqui no Brasil em casa falar que não vai apoiar a Copa do Catar, sabe? Eu acho que é isso. Mas assim, eu acho que as pessoas também têm direito de protestar da forma que elas consideram importante, né, para elas, mas eu acho que é uma situação muito. Eu não sei muito bem o que pensar, porque eu acho que tem tantas variáveis, tem tantas relações com outros países que a gente tem, que a gente acha ok, e o peso que a gente dá para as coisas, mas eu entendo o lado da pessoa que não se sente confortável assistindo. Então, mas assim, eu também queria perguntar: você não vai assistir a Copa do Catar, mas você ia assistir a Copa do Catar? Que é também outra questão, né? Tipo, é um boicote. Eu acho boicotes funcionam de forma geral. A maioria das pessoas não ligam, então assim. Mas eu acho que você tem que fazer o que você considera importante também para sua consciência. Se é uma coisa que vai te incomodar, que você não vai conseguir assistir, não vai criar, não vai ter essa diversão também, né? Não é pra se forçar.
Sim. É, isso eu concordo. Eu acho que tem gente que não vai assistir e é ok. Sabe, não, se você não se sente confortável com isso, tudo bem. É um pouco difícil de evitar, né, o exemplo por inteiro,
Nossa, aqui no
porque é
Brasil acho
algo.
impossível.
É, exato, é uma coisa que move muito, pelo menos o Brasil, né? É um país que é muito movido pela Copa do Mundo, que a gente não trabalha em dia de jogo, né? Ou pelo menos sai mais cedo, alguma coisa assim. É, então é um pouco difícil não deixar impactar você, mas é, obviamente que você assiste o jogo, mas você sabe também os problemas que acontecem lá. E também não é culpa nossa os problemas que acontecem lá, né? É uma questão deles e que tem muita coisa errada antes, né? Tipo, da escolha do lugar já tá errado, ou então já que escolheu, a pressão para se mude um pouco o panorama. Isso acaba que sai um pouco do nosso controle também, né? Não tem muito que a gente possa fazer para
E é
isso.
cultural, né? É uma coisa cultural nossa, brasileiro, que é assim, brasileiro, gente, na nossa geração, né? Nós 30 mais aqui nesse podcast, a gente já venceu muitas Copas do Mundo, mas é uma coisa cultural, né? Por mais que a gente não goste, gente, o Brasil respira futebol. Aí chega a
Nossa, é muito
Copa do
legal.
Mundo, não tem como a gente não se esbarrar com a Copa do Mundo,
É
porque
muito
fica muito.
difícil.
Porque, por exemplo, eu, como sou de cidade do interior, aqui da Paraíba. Gente, vira um evento, né? Jogo do Brasil, vira aquele Brasil ganha, a gente vai ter carreata como se o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo no primeiro jogo, basta ele ganhar. Então, é uma coisa, vira um evento, o povo para, como tu me falou, a gente não trabalha, a gente fica em casa, o povo vai pra festa, faz tudo, ou seja, vira uma coisa cultural comemorativa do Brasil, porque é uma coisa que acontece de 4 em 4 anos, é um grande evento, e é um evento que une todo tipo de torcedor do Brasil. Por exemplo, se tivesse o Campeonato Brasileiro, nem todo mundo vai torcer para ele, vai jogar Flamengo e Corinthians, nem todo mundo vai torcer pelo Flamengo, nem todo mundo vai torcer pelo Corinthians. E vai ficar uma grande parte do Brasil torcendo para nenhum dos dois. Mas quando chega a Copa do Mundo, tá quase o Brasil todo torcendo pelo Brasil. É uma coisa que deixa o povo mais unido. Aí vira aquele clima de festa, eu acho que contagia muito e não tem como você não se sentir um pouco contagiado se você tiver na sua cultura a Copa do Mundo impregnada. Principalmente a gente que, além de tudo isso, tivemos uma Copa do Mundo recente. Foi uma Copa do Mundo traumatizante pelo 7x1? Foi traumatizante, mas a gente sobreviveu esse 7x1 na Copa e acaba tendo aquele fio de esperança, sabe? Porque eu acho muito engraçado porque rende memes. Eu acho que fica é uma festa divertida de acompanhar porque a gente está acostumado com isso. Aí, infelizmente,
Sim.
cai naquilo, né? Aí fica difícil, né? A gente conseguir desprender uma coisa culturalmente da Copa do Mundo com isso tudo acontecendo, mas é difícil. Já devia ter uma formulazinha pra te melhorar. Isso, tá vendo? Isso caberia mais ainda à FIFA ter cuidado. Abrir mais os olhos onde tá botando esse evento. Então, se ela tivesse botado num país aí mais de boas, né? Que o povo pudesse existir tranquilamente por lá, pra assistir o jogo da Copa, não estaria evitando um pouco dessa dor de cabeça de propaganda negativa. Mas já que tá acontecendo o evento, ela não se preocupa menos ainda, gente, porque tá acontecendo já,
O
né?
dinheiro fala mais alto, né? Não tem jeito.
É, e se eu não me engano, a próxima vai ser onde? É tipo Estados Unidos, Canadá e
É,
México,
Estados
não
Unidos,
sei, gente. Eu
Canadá e
acho.
México.
Né, vão ser uns três, né? Então, assim, vai ser uma Copa com mais times de futebol ainda. Vão ser
48,
36,
né?
48, vão ser um número enorme de times, de seleções. Então, assim,
Não, mas aí você sabe
ampliou.
uma coisa, por exemplo? Aqui no Brasil a gente teve muito aquelas fanfests e tal. Isso não tá tendo lá direito, sabe? Eu acho que isso. Você perde muito do espírito que as pessoas querem, Ah.
sabe? É
Vocês
complicado,
viram
mas.
aquela matéria da BBC da Fan Village? Ou não? Que o repórter foi lá para uma vila, né, que eles fizeram para os fãs, assim, uma alternativa de uma hospedagem barata, que aí são tendas, né, que os fãs ficariam. Só que a tenda é tipo uma cabana de acampar. De acampamento, sabe? Mas sendo daquelas chiquezinhas que é grande e tal. É uma tenda de plástico com a cama dentro e um ventilador, sabe? Não tem nenhum ar-condicionado. Então aquele plástico no sol é um negócio absurdo. E aí colocaram, né, telão para você ver o jogo e tal, só que não tem cobertura. Então, você quer ver o jogo? Você vê sem cobertura. Aquele sol do Catar, de, sei lá, 40, 50 graus. É bizarro. Depois eu mando o link para vocês, aí a gente coloca também na descrição da matéria do repórter da BBC contando. É uma coisa bizarra, sem infraestrutura nenhuma. É, então, né, a pessoa paga caro e ainda se ferra, né, ali.
Não, e o pior, né, Tony? Um país que conseguiu fazer 9 estádios do nada, né? Tipo, não tinha,
É,
fez 9 estádios, não
tá.
conseguiu fazer uns quartinhos melhor pro povo acompanhar a Copa. Ele tava, tá vendo? Eles estavam um pouco se importando com o povo de fora que ia chegar para acompanhar a Copa. Simplesmente isso. Porque quem tem condições financeiras avantajadas, né? Os ricos mesmo, gente. Rico não é você que pode estar ganhando 5 mil reais por mês. Os ricos mesmo que vai pro Catar e pegar os 5 estrelas de lá. Tá tranquilo, vão
É.
pegar os melhores locais dos hotéis de lá, assistir os jogos e às vezes assistir o jogo só 15 minutos o jogo depois ir embora. Mas os verdadeiros fãs, né, que fazem de tudo, passam 4 anos juntando dinheiro e quer ir. Imagina, chega lá pro Catar, você ficar lá nos calor e assistir tudo pro telão ainda por cima, você estando lá naquele país. É pior. Por isso eu acho que quando voltar, né, vai voltar pra América, né, quando tiver no México, a gente, a energia do México já vai ser outra, né? O povo acompanhar com festa ali vai ser Shakira, não é mexicana, gente. Eu sei que ela é colombiana, mas vai ser muito assim, vai ser muito RBD, vai ser muita coisa legal. Mas nessa situação, sem sombra de dúvidas, o Catar vai sair com a imagem negativa. Eu acho que só quem vai sair feliz mesmo do Catar vai ser o país que a seleção ganhar a Copa. E olhe lá, depende do país ainda. Mas acho que a felicidade geral, assim, de uma nação vai ser mais dali.
É, possível mesmo. Bom, enfim, mas agora falando sobre os jogos, vocês acham que o Brasil tem chance de ganhar?
Pior que tem. Assim, tem chegou, é uma das favoritas, né? Mas é uma caixinha de surpresa futebol. Eu vi que aquele povo que sempre acerta, né? Não é previsão, faz aquele. simulador, né? Acertou os últimos três campeões da Copa, disse que o Brasil ia perder pra Argentina. A gente já passou por humilhação bastante num 7x1 e perdeu a final pra Argentina. Eu acho que é o pior pesadelo de qualquer pessoa que torça pro Brasil.
Né?
Mas, né, ninguém sabe. Dependendo do mood da gente até o final da Copa, a gente vai estar pedindo pra Argentina ganhar do Brasil. Mas não, assim, eu acho que. Eu queria o Brasil ganhando. Como eu sempre falo, eu queria o Brasil ganhando, mas sem o Neymar fazer nenhum gol. É o que eu peço. Que o Brasil, sei lá, se o Brasil chegar na final e golear de 7x0 alguém, 7 gols de quase todo mundo, menos de Neymar. Dá pra torcer pro Brasil, mas eu não torço pra todos os jogadores da seleção brasileira. Mas eu acho que o Brasil tem grande chance sim, de levar.
Olha, não entendo muito. Não entendo. Mas o meu feeling da minha vidência era que a Argentina ia ganhar. Só que me falaram que a Argentina teve um jogador machucado, então não sei mais. Mas não sei, porque é a última Copa do Messi, não sei, tô com essas ideias na cabeça, sabe? Parece que, não sei, parece que vai rolar, sei lá. É a minha ideia.
É,
Eu
eu
acho
não.
engraçado. O meu sobrinho, ele tá. É a primeira Copa, assim, dele, né? Que ele tá acompanhando, tá? Ele tem 4 anos. Aí ele tá fazendo o álbum da Copa. Inclusive, eu não ligo muito futebol, mas eu fiz o álbum da Copa, porque eu gosto de cada coisa, né? Até porque veio o álbum, meu pai assina o jornal, aí veio o álbum. Aí você fica querendo fazer. Eu completei em 2018 também. Completei. É legal, assim, ir nos lugares e trocar. Pelo menos eu me diverti muito. Mas o meu sobrinho, ele tá fazendo, né? Ele adora pegar a figurinha, abrir. Aí, sabe por que ele decidiu que ia torcer? Pra Argentina, porque ele gostou da bandeira. Ele
Ok,
gostou
né?
da bandeira, eu acho que é por causa do sol. Ele deve ter achado bonito.
É, eu também não entendo nada, não, mas se ganhar, que bom, né? Que ganhou o Brasil, no caso. A Argentina meio que caguei pra eles. Vamos ver o que que vai dar. É,
Mas o
bom, gente,
Brasil
mais alguma coisa
ganhar,
que
olha,
você
o
quer falar?
Brasil. Eu quero que o Brasil ganhe com a camisa azul, porque a camisa que eu tenho é a camisa mais bonita que tem. Desse ano é a segunda camisa do Brasil, gente. Vejam a camisa azul, vai ter foto no Insta com minhas sobrinhas. Eu quero todo mundo aqui. Eu vou botar na legenda que a gente não é bolsominion, mas a gente tá comemorando a Copa. É sobre isso, mas. É, eu espero assim. E a última coisa é beijos amigas da Laura. Fazia tempo que a gente não mandava beijo pra elas, né?
É verdade. Sim.
É verdade.
É isso. É isso então, né, gente? No episódio de hoje a gente falou bastante mais das polêmicas até da Copa em si, mas não tem como desvencilhar uma coisa da outra. É, então, quem que vocês estão torcendo aí? Acho que pro Brasil, né? Então, galera, coloca aí nos comentários para quem que vocês estão torcendo. O que que vocês acham dessas polêmicas todas que a gente comentou?
Não, eu não estou torcendo para ninguém.
Sim.
Aí eu não ligo
Por
muito.
aí. Eu também não ligo, eu assisto porque
As pessoas
tá
ficam.
passando.
É muito difícil fugir, assim. Eu acabo assistindo, mas 2018, eu tava até falando, eu tava trabalhando, assim, sabe? Na hora do jogo. Eu não tô muito. Eu fico ansiosa quando eu vejo as coisas, as pessoas tão nervosas e tal. Eu não gosto também por causa disso. Ah, eu só quero fazer um comentário, esqueci de falar da abertura. Gente,
É.
eu nunca vi uma abertura tão rica, assim, eles gastaram muito dinheiro, mas assim, foi engraçado, porque eles ficaram fazendo uma pintura de um catar de igualdades que não existe, né? Aproveitaram o
Sim.
momento para fazer aquela maquiada, mas eu fiquei meio assim, tá, vamos fingir, né? Foi apresentada pelo Morgan Freeman, sabe? Gastaram mesmo. Mas o que eu achei interessante foi porque eles levaram para cantar, foi o. Eles fizeram um medley com músicas da Copa, não sei se vocês viram. Usaram
Não, não, não.
música tema de todas as Copas, assim, sabe? Teve uma parte com o Waka Waka, a Copa de la Vida, que para mim é um clássico do Rick Martin, de 98, né? Teve várias, assim, e aí eles cantaram uma das músicas, porque esse ano tem várias músicas tema da Copa, né? E aí eles chamaram o Jungkook do BTS, né, que é um grupo muito grande, e aí eles colocaram para cantar junto que um cantor de lá, né? Só que aí ele foi apresentado como um ativista dos direitos humanos do Catar. Aí eu pensei, tá, ele é um ativista dos direitos humanos do Catar, mas assim, se ele foi escolhido para o quão ativista dos direitos humanos ele é lá, sabe?
É, né?
Fiquei
Exato.
pensando muito nisso, assim. Mas quem não escutou a música chama Dreamers, é uma música básica, como todas as músicas de Copa, assim, é bem música de Copa, sabe? Se eu escutar, é uma música de Copa, sabe? O que você vai falar? É uma música de Copa.
Pra mim,
Estilo música de Copa, né?
É,
É,
pra
tipo
mim,
isso.
toda a música de Copa era Shakira fazendo versões de Waka Waka. Porque pra mim é
Mas
atemporal.
vocês viram a polêmica de Waka Waka?
Eu vi.
Waka Waka, não sei se você viu. Waka Waka é uma música que ela foi roubada. Ela falou que ela que escreveu a música, mas na verdade a música é de 86, que é o ano que eu nasci, de um grupo. E se você ouvir, não dá nem para falar assim, ah,
Pegou
é
inspiração,
parecida.
né?
É igual, o refrão é o mesmo.
E esse grupo é de
É
onde?
igualzinha. Hã?
É
Esse
africano.
grupo é de onde?
É africano. Eu vou te mandar.
Ah,
É,
se
quem
fosse um
não
grupo europeu, eu ia dizer que.
pesquisa.
Se fosse um grupo europeu, eu ia dizer que tava tudo bem, que não era só negar imposto por lá,
É.
né? Mas não é. Aí, poxa,
Não é.
Shakira,
E
poxa,
assim, é até
Shaq.
engraçado, porque tem um vídeo dela falando que ela teve a ideia pra música, e a música é tipo igualzinha desse grupo. É de 86. E aí eu vi uns fãs falando. E aí eles ameaçaram o processo, aí colocaram o nome deles, porque funciona como um sample, assim, né? Mas eu vi fã de música pop nessas páginas aí falando, ah, é só um sample, não tem problema falar. Tem problema sim, inclusive esse último álbum da Beyoncé, vamos ensinar aqui um pouco sobre plágio para as pessoas. O último álbum da Beyoncé, Renaissance, ela fez uma releitura de vários clássicos de músicas do disco dance e tal. Se você for olhar a lista de cada música, quem trabalhou em cada música, é uma lista, tipo, às vezes tem umas músicas que tem 20 pessoas. Isso não quer dizer que 20 pessoas chegaram lá, sentaram com a Beyoncé para fazer a música. Não, é porque ela juntou vários samples, que ela quis fazer esse estilo específico de música. Então foi uma mistura de vários samples e ela fez o quê? Ela deu crédito para as pessoas que, mesmo não tendo sido chamadas para trabalhar com ela diretamente, o trabalho dela foi usado. Se você usa qualquer coisa que outra pessoa fez, não tem essa, esse tempo não precisa. Precisa, as pessoas têm direito sobre as músicas delas, sobre o que elas escreveram. É ridículo você falar isso. Ai, mas foi só um sample do refrão inteiro da música de Waka Waka, sabe? Então,
Não,
assim,
isso da
eu achei
Shakira.
bem decepcionante da Shakira, eu não sabia disso.
Poxa, também não, Shakira. Eu retiro o que eu disse. Eu não quero você cantando todas as músicas da Copa. Quer dizer, ao menos que você receba músicas originais, aí não tem nenhum crime envolvido com elas. Eu achei engraçado quando você falou isso do vídeo, ela dizendo como teve a ideia. Foi simples. Ela escutou a música de 86 e fez. Eu tive uma ideia, vou fazer igual. Assim, igual não, vou fazer a mesma. Só que, né, trazendo para um ano mais recente. Então foi isso a ideia dela. Ai, Shakira, por favor, né? Mas eu estou do seu lado ainda, Shakira.
Não, gente,
Não no
olhem,
roubo,
é
mas no lado do
igualzinha,
divórcio.
é assim. Eu fiquei muito assustada na hora, porque eu achei, ah, vai ser parecida. O refrão é igual.
E a melhor coisa da música é o refrão. Que é a que mais gruda.
Sim. Pois é. Bom, gente, então é isso, né? Esses foram nossos comentários da Copa do Mundo. Vamos ver o que que vai dar. E sigam a gente aí nas redes sociais, comentem o episódio com a gente, comentem os jogos aqui e até a próxima. Tchau.
Tchau.
Tchau.